Oi, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. O que explica representações que antes muitos considerariam impossíveis em um país conservador estarem ganhando cada vez mais espaço? Um dos grandes destaques é o trabalho da deputada Erika Hilton, que se consolidou como uma das figuras mais atuantes do Congresso brasileiro e uma das principais vozes do movimento pelo fim da escala 6x1. A atuação de Erika Hilton serve como uma resposta contundente a quem acreditava que o voto em uma mulher trans e preta seria apenas um voto identitário. A deputada mostra na prática que atua em pautas de profundo apelo popular e que mobilizam diretamente o debate público nacional. Afinal, vale sempre lembrar, pessoas LGBTQIAP+, também fazem parte da classe trabalhadora. Erika representa esse movimento de renovação que inclui novos nomes engajados na política, que utilizam muito bem as redes sociais para dialogar com a população e tentam contrapor a onda conservadora de extrema-direita no Brasil. Um dos nomes que vem se destacando fortemente nessa mesma esteira é o da vereadora Amanda Pascoal. Amanda foi justamente a principal assessora de Erika Hilton por muito tempo, estando com ela desde o mandato municipal em São Paulo até Brasília. Nas eleições de 2024, ela trilhou seu próprio caminho nas urnas e foi eleita com mais de 100 mil votos, a quinta candidatura mais votada de São Paulo. Amanda está entre as personalidades políticas que buscam quebrar barreiras e desfazer mitos sobre como aproximar pautas progressistas da realidade da população. Há quem diga por aí que para a esquerda vencer eleições, basta ela deixar de ser esquerda. Mas há quem acredite e prove que é tudo uma questão de mostrar que essas pautas buscam representar de verdade as necessidades do povo. Essa já é uma tarefa difícil por si só, mas se torna ainda mais complicada quando parte da própria esquerda reproduz estereótipos que quase não se distinguem dos discursos da direita. Basta lembrar do enorme alvoroço que foi a eleição de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. O episódio desencadeou um show lamentável de transfobia e racismo, vindo tanto de parlamentares bolsonaristas quanto de algumas pessoas que supostamente estariam alinhadas mais às ideias de esquerda. Inclusive, a gente já abordou isso aqui no Pauta. Mas será que nas próximas eleições veremos finalmente uma virada de chave ou ainda mais retrocesso? No dia 20 de maio, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em primeira votação, um projeto de lei que proíbe a presença de crianças e adolescentes em eventos públicos ou privados que, abre aspas, façam alusão ou fomentem práticas LGBTQIA+, fecha aspas, incluindo a Parada do Orgulho da capital paulista, mesmo quando acompanhados pelos pais ou responsáveis. Além disso, determina que os eventos ocorram somente em espaços fechados. E quando o cerco se fecha, o que a trajetória e a luta das pessoas trans podem nos ensinar sobre o enfrentamento político que se tornou não apenas necessário, mas inevitável? Para conversar sobre tudo isso, a gente recebe hoje no Pauta Pública a vereadora Amanda Pascoal, que vai contar um pouco da sua trajetória de vida, militância e como enxerga a atual conjuntura política. Amanda, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigada, eu agradeço pelo convite, estou aqui à disposição.
Amanda, você foi assessora da Erika por muito tempo, né? E aí depois você foi a candidata mais votada do seu partido, quinta mais votada da cidade de São Paulo, se não me engano. Queria te ouvir primeiro, para a gente começar um pouco sobre a sua trajetória de vida e militância e como você entra para a política.
Eu nasci aqui em São Paulo, mas no extremo sul, né, perto do Grajaú. E aí cresci em Aracaju, Sergipe, porque minha mãe é sergipana, meu pai é mineiro, minha mãe é sergipana. E aí cresci lá e eu volto para São Paulo com 18 anos, com o objetivo de me desenvolver, buscar experiências profissionais. Também vim atrás do processo homossexualizador, que tinha essa demanda, essa questão. Pra construir, né? Pra continuar construindo, no caso. E aí, através das experiências que eu tive profissionais aqui, que foram sempre subempregos, e também através de contatos que eu fui criando de rede de afeto e rede de militância, eu chego até o ativismo. Acho que quando você é uma pessoa trans ou uma travesti, você naturalmente já é uma ativista por conta da transfobia estrutural que existe na nossa sociedade. Então, é um lugar de você construir muita força, independente de você querer ou não. Você tem que resistir a muita pressão, a muito ódio, a muito descaso. caso. E eu, através das minhas redes de afeto, eu cheguei até a militância através da educação popular. Quando eu ingresso num cursinho popular preparatório para o Enem, para vestibulares, que é o cursinho Transformação, que ainda está em curso, eu participei desse projeto no projeto piloto. E já, acho que eu fiquei uns 4 meses de agosto até novembro, dezembro. E aí eu ingresso na universidade, consigo passar para a gestão de turismo no Instituto Federal de São Paulo. E continuo nesse coletivo, na construção, dando suporte para a construção e para manutenção do próprio coletivo, e lá eu construí também outro coletivo, que é o Transarau, que é um coletivo de arte transvestigênero. E aí eu já tinha dentro dessas redes uma construção de ativismo e de militância, e também bebia muito do que era o ativismo digital ali dentro do Facebook no tempo, que eram as produções da própria Daniela Andrade, que é uma pessoa que eu admiro muito, da Sofia Fávero, que também é uma amiga minha de infância. Eu acho engraçado como as linhas da vida se cruzam num lugar de ativismo, de potência, de força, né? Eu já bebia bastante também da Travesti Reflexiva, que era a página que a Sofia Fávero tinha à frente, uma página que tomou uma proporção muito grande. Depois ela saiu desse ativismo digital e focou apenas na universidade. Hoje ela é doutora em psicologia social, estuda infâncias trans, tem um trabalho muito bonito sobre essa pauta, e agora ela trabalha comigo também. Eu trouxe ela para trabalhar comigo, ela veio do Rio Grande do Sul para trabalhar dentro do mandato, para se somar. E quando chega em 2020, na pandemia, eu estava trabalhando como orientadora de público no MASP e estava contribuindo com a campanha da Érica online. Como estava nessa questão de pandemia, muita incerteza, muita gente perdendo a vida, aquele momento extremamente difícil, e eu tenho uma relação muito boa com os meus pais sempre me acolheram, sempre tive uma relação muito boa com eles, eu estava considerando voltar para Aracaju, e aí eu falei: não vou sair de tudo que eu construí aqui, sair da minha rede de afeto, que estão todas consolidadas aqui, rede de apoio, que estão todas consolidadas aqui em São Paulo, vou continuar no meu emprego mesmo. E aí depois me surgiu uma possibilidade de trabalhar com a Érica, e aí fiz uma entrevista com a Érica, nossa energia bateu muito, e aí comecei a trabalhar primeiramente na recepção do mandato dela, e também fazendo as reuniões de articulação política, organizando e dando suporte para a chefia de gabinete. E depois de uns 3 meses só, eu assumo a agenda dela e me torno a sua principal assessora, e aí a gente tem essa sinergia, uma coisa meio espiritual mesmo, de ter essa oportunidade de estar ao lado de uma mulher tão grandiosa, tão potente, que ensina tanto e que tem uma visão de mundo tão acirrada. Ela tem uma visão de construção política, uma visão estratégica de como construir esse processo, de como construir esse combate, de como construir esse contraponto, e toda essa força que é necessária, essa força que é única que eu vejo na Érica, que é única nela, mas também inspirando e abrindo caminho, transformando a história e dando possibilidade que outras mulheres trans e travestis, outras pessoas trans como um todo, consigam também ver esse lugar de política como uma ferramenta para a transformação social que a gente precisa tanto.
Mas aí você não chegou na sua eleição.
A minha eleição, sim, claro. E aí, beleza, me torno a principal assessora dela em 2021 ainda, que eu comecei a trabalhar com ela logo quando ela se elege para vereadora, como a mulher mais bem votada do país. E aí passamos pela campanha de deputada federal, vou com ela para Brasília, estamos nessas construções. E chegam pautas importantíssimas, como a pauta do fim da 6x1, que chegou através do Rick Azevedo, que agora está em vias de ser aprovada, um grande sonho realizado para toda a classe trabalhadora, um sonho gigantesco, assim, um sonho meu também. Eu passei por muitas experiências na escala 6x1, eu acho que a sociedade brasileira é um presente para a sociedade brasileira, e um direito dos trabalhadores que vai ser alcançado.
O texto, que reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais, estabelecendo a escala de 5 dias de trabalho e 2 de descanso, foi aprovado em primeiro turno com 472 votos a favor e 22 contrários, 11 deles de deputados do PL. Em segundo turno, a proposta recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários.
E quando chegou no final de 2023, para começo de 2024, tinha essa necessidade de formação de uma nova figura política, de uma nova liderança para tocar o município, que ficou descoberto por uma travesti, no caso, porque a Érica foi para Brasília. E aí ela me fez a proposta, eu aceitei. Foi um desafio muito grande, mas com o qual recebi com muita honra, muito mérito de ter muita responsabilidade de poder estar à frente desse projeto, de dar continuidade ao legado tão incrível que ela tocou aqui na Câmara, junto com o Suplicy, à frente da Comissão de Direitos Humanos. Ela propôs e presidiu a primeira CPI que investigou a violência contra pessoas trans aqui em São Paulo. E aí tem a campanha que foi muito intensa, 50 dias, mas uma campanha muito gostosa de se fazer, por mais que seja desgastante, assim, tá rodando São Paulo inteira, ver o reconhecimento, ver a receptividade das pessoas para uma nova liderança trans estar à frente desse cargo. E aí temos a eleição com esse sucesso, com esses números que foram realmente muito impressionantes, e também com a contrapartida do lado de lá, que é o vereador mais bem votado ser um vereador que tenha explorado única e exclusivamente a pauta anti-trans, e como isso, infelizmente, ainda é usado como uma estratégia da extrema-direita para cooptar votos, e como a sociedade brasileira ainda é tão galgada, tão alicerçada e ambientada nesse ódio contra pessoas trans, que faz sempre eles retomarem a pauta de banheiro, a pauta de esportes, e isso conseguir mobilizar tanto a sociedade, que infelizmente ainda tem muito preconceito.
Você estava falando, né, dos desafios também. E aí a gente teve recentemente esse episódio com a nomeação da Érica para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, né? Foi em março. Foi uma coisa, acho, enfim, uma coisa extremamente importante, não só de maneira simbólica, porque foi muito importante de maneira simbólica, mas porque a Érica, de fato, tem feito um trabalho muito bom, muito corajoso, muito importante de defesa, né, das mulheres e tal. E aí, ao mesmo tempo, isso suscitou ódio e violência. E assim, não só por parte do pessoal de sempre, os ultraconservadores, reacionários, fundamentalistas religiosos, essa extrema direita em geral, mas também de mulheres cisgênero. Passado algum tempo desse episódio, tudo isso que, enfim, que aconteceu, um tempo curto, não foi um tempo tão longo, mas passado algum tempinho disso, como que você avalia esse momento e essas reações?
Olha, eu acho que a Érica foi muito corajosa, e muito necessária ao se pleitear esse posto. Ela já era vice-presidente no ano passado, né? E esse ódio todo que foi direcionado, eu acho que é um reflexo mesmo dessa construção e de como é explorado e como é capitalizado o ódio contra pessoas trans e travestis. Quando foram homens eleitos presidentes da comissão, não houve essa mobilização. Esse ódio todo foi um ódio que, inclusive, prejudicou, colocou em voga mais uma vez em risco as pessoas trans que estão na ponta. Eu acho que isso é um fator importante, né? A Érica foi muito desrespeitada, muito violentada ao ocupar esse cargo, mas pela própria avaliação dos projetos propostos por ela.
A deputada federal Érica Hilton detectou ao menos 145 postagens pagas nas redes sociais com críticas ao fato dela ter assumido a Comissão dos Direitos, da Defesa dos Direitos da Mulher lá na Câmara dos Deputados. Esse levantamento que a coluna teve acesso, né, mostra que as publicações foram pagas por parlamentares bolsonaristas. Os conteúdos foram impulsionados no Instagram e no Facebook.
Com a pauta, sobre a pauta das mulheres em Brasília, que se eu não me engano são 26 propostas, ela é a deputada federal que mais tem propostas que pensam em mulheres e mulheres como um todo, não? A gente não pode colocar, separar ou colocar como menos humana e menos digna de ocupar um espaço de poder uma pessoa única exclusivamente por uma característica que é o fato da identidade de gênero ser de uma pessoa trans. E eu acredito que a parte mais tensa mesmo do embate já tenha passado, mas ainda assim é uma questão que ainda vai ser, sempre vão tentar tirar calma. As pessoas do lado de lá que sabem que vão conseguir capitalizar com relação ao fato da Érica ser uma travesti ocupando esse posto para tentar deslegitimar o trabalho dela, deslegitimar a capacidade dela de tocar os trabalhos dentro da comissão, ou mesmo, como tem acontecido, impedirem que ela consiga desenvolver um trabalho à frente dessa comissão, que é uma comissão tão importante para as mulheres do nosso país. Mas pelo menos isso também trouxe visibilidade para a própria comissão, que muita gente que nem sabia que essa comissão existia, agora sabem que a comissão existe, e talvez a gente consiga mobilizar ali através do trabalho sempre excelente que ela desenvolve em Brasília, independente da comissão que ela esteja. Dentro dessa comissão, ela não vai fazer diferente. Tenho certeza que ela vai conseguir realizar um bom trabalho, pautar bons requerimentos e defender a vida das mulheres, a dignidade das mulheres, meninas e crianças no nosso país.
Assim todas nós esperamos e acreditamos.
A deputada Érica Hilton, ela destinou cerca de 2 milhões de reais em emendas parlamentares para equipar delegacias da defesa da mulher na cidade de São Paulo. Isso acontece em meio a muitos ataques que ela vem recebendo.
Agora, sobre o feminismo radical, sobre a questão das feministas que se colocam contrárias a isso, eu acho um grande desserviço. Nós vemos até a própria autora da obra de Harry Potter financiando no Reino Unido uma ação para que pessoas trans não fossem reconhecidas como mulheres, trans não fossem reconhecidas como mulheres. E toda essa pauta que nos desumaniza, nós vemos uma parcela da população extremamente vulnerabilizada, extremamente precarizada, e uma parcela do feminismo colocando o seu empenho, toda a sua força em combater uma diferença dentro da pluralidade do que é ser mulher, elas se aliam ao patriarcado, ao fundamentalismo, que nos coloca como seres humanos abaixo da categoria humana mesmo. Quando elas levantam essa bandeira, elas estão se somando às forças que fazem mulheres cis e trans passarem as piores realidades que é as quais nós estamos expostas até hoje.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Eu saí de um show de Paul McCartney direto pro hospital. E essa é a história de como eu morri. Na balança, tive que me livrar de 58 quilos. E nesse sarapatel, teve de tudo. Obesidade, ultraprocessados, canetas emagrecedoras. Uma investigação com rigor de ciência, mas toda trabalhada num temperinho pernambucano. Eu sou Ed Vanderlei e esse é o A Última Bolacha, o novo podcast narrativo da Agência Pública. Em todos os tocadores de podcast.
E, Amanda, isso tem sido uma pergunta, assim, que a gente tem se feito, eu acho. Como a gente faz essa conversa? A gente estava vendo nesse momento que é de tanta intolerância no mundo todo, né? Não só no Brasil, no mundo todo. E a gente parece que tem visto, assim, ao mesmo tempo em que a gente avança em um monte de coisas, e a gente tem que celebrar essas conquistas e esses avanços, porque eles são muito preciosos, a gente também tem essas tentativas de retrocesso o tempo inteiro, esse ódio, essa intolerância, né? Então a gente vê o Trump, por exemplo, fazendo tudo que tá fazendo. Como que a gente faz essas conversas com as pessoas, você acha? Assim? Como é a tua experiência também? Conversando com as pessoas sobre essa intolerância, conversando com a sociedade mesmo, assim.
Um desafio muito grande. A compreensão, a empatia, a construção de uma sociedade mais equânime e justa, a construção de uma luta, entender que as transformações sociais que a gente precisa fazer não são resolvidas num passe de mágica, não existe uma fórmula rápida para que a gente consiga resolver os problemas que a sociedade enfrenta, eles levam trabalho, é um processo que tem que ser pedagógico, tem que ser acolhedor, tem que fazer a pessoa se sentir pertencente e também ter uma maneira de trocar e de engajar a pessoa dentro dessa construção que leva tempo. E, infelizmente, o ódio, o lado oposto, o ódio, essa política dos likes mesmo, é uma coisa que engaja mais rápido. Então, acho que a gente precisa pedagogizar, precisa tentar desarmar as pessoas que estão armadas, munidas desse ódio, na hora da gente pensar em pautas importantes e também cortar todo esse ódio que é direcionado para a população trans e travesti no nosso país, o que é uma dificuldade muito grande. Eu tento dialogar e mediar conflitos dentro da Câmara Municipal, o que é também um grande desafio, porque eu, como sou uma política recente agora, que estou nessa construção de entender também se as minhas ferramentas funcionam dentro do espaço, eu consigo ter uma boa relação com as pessoas. Inclusive, teve um projeto meu, era um projeto para instituir em São Paulo a Semana da Prevenção Combinada, né? A Semana da Prevenção Combinada contra ISTs.
Nós sabemos como é importante, fundamental a prevenção combinada, que reúne PrEP, PEP, métodos contraceptivos, a camisinha, o lubrificante, para evitar e também acompanhar os índices de infecção por ISTs na nossa cidade.
E dentro da CCJ, ainda não foi para o plenário, mas dentro da CCJ eu consegui a votação unânime, mesmo com o Tami Miranda obstruindo a sessão, com voto favorável, inclusive, do próprio Pavanato, da Janaína Pascoal, que são contrários à pauta. Eu acho que às vezes a gente tem que ir tentando ali pelas beiradas construir essa possibilidade, que eu acho que isso que a Erika também faz muito bem em Brasília, conseguindo votações favoráveis para pautas importantes que ela propõe. E agora, acho que um desafio geral mesmo que nós temos, a Erika também faz isso de uma maneira muito brilhante, de cooptar as pessoas e de furar a bolha do que é a construção política através das redes sociais, da própria persona de diva que ela constrói, que ela é. Eu acho que ela consegue também furar bastante a bolha. E agora, eu acho que também, para além do embate, que também é necessário, é hora de você embater, é hora de você brigar, de você trazer dados e desmentir, que é uma coisa extremamente desgastante, principalmente porque a extrema-direita nos coloca nesse lugar sempre de pautar, de reduzir a pauta de pessoas trans ao uso de banheiro, à prática de esportes ou o que quer que seja. Uma lógica completamente burra, porque se você para pensar que nós temos que proibir toda uma comunidade de usar o banheiro de acordo com o gênero que se identifica, porque uma única, vamos dizer que exista um caso, uma única pessoa entrou no banheiro e cometeu um crime. Nós vamos seguir por essa mesma lógica e considerando o nível gigantesco de feminicídio que tem acontecido, nós temos que criar uma lei para proibir homens cis de se relacionarem com mulheres cis. se for para seguir essa lógica estúpida. Se alguém entrou e cometeu crime, se um homem se passou por uma mulher trans, entrou no banheiro e cometeu um crime, que seja punido. Se uma mulher trans entrou no banheiro e cometeu um crime, que seja punida. Agora, nós não podemos colocar toda uma população em risco por conta do preconceito dessa que é uma ferramenta da extrema-direita, porque eles sabem que engaja. Não à toa nós tivemos a votação expressiva do Pavanato nas eleições passadas, e não à toa esse também é um carro-chefe da extrema-direita agora para o pleito que a gente vai enfrentar, que vai ser muito difícil mesmo porque nós não temos regulamentação de redes sociais, que é uma coisa fundamental, que nós precisamos brigar para que isso aconteça, justamente para proteger. Tivemos o avanço agora com a Lei Felca, né, para proteger meninos, meninas, crianças no ambiente digital, mas a regulamentação é extremamente necessária, e também a questão da IA, das IAs, que vão ser muito exploradas. Se eu não me engano, a última informação que eu tive sobre é que os vídeos criados, né, com voz e imagem fake seriam removidos só por um dia, e a gente sabe que isso não adianta de maneira nenhuma. O estrago que pode ser causado, nós vimos que aconteceu com a própria difamação, calúnia que foi feita pelo candidato Pablo Marçal ao Guilherme Boulos. Passaram as eleições, o estrago já estava feito, a indenização, eu acho super baixa a indenização que ele foi condenado a pagar, e ainda assim agora foi uma pessoa que foi filiado à União Brasil, com a possibilidade, não sei como, de desenvolver através dos pares ali uma possibilidade de candidatura nesse pleito, mesmo sendo inelegível.
A Justiça de São Paulo condenou o influenciador Pablo Marçal a pagar essa indenização no valor de R$100 mil a Guilherme Boulos, do PSOL, por ter espalhado notícias falsas, mentiras, que vincularam Boulos ao uso de drogas durante a campanha de 2024.
Então, eu acho que a gente está realmente em um tempo muito difícil e precisamos ali engajar. Outra coisa que eu acho importante dizer, engajar as pessoas para se aproximarem da política e para não terem mais essa aversão que a sociedade brasileira desenvolveu do que é a participação popular, o voto, como nós tivemos os altos índices de votos em branco e votos nulos nas eleições passadas. Nós precisamos engajar as juventudes e a própria população como um todo para participar da grande festa da democracia, que são as eleições.
Maravilhosa, eu ia mesmo justamente perguntar sobre isso, né, que também é uma coisa que a gente tem pensado bastante aqui no Pauta. Nossa temporada é sobre o que é real, né? Essas disputas pelo que é real hoje, e de fato a gente tá com medo dessas eleições, né, assim, a gente tá num período bem dramático, eu acho, assim, como você falou, que já existe essa, eu não gosto desse termo, mas eu não sei usar outro, mas que existe essa disputa de narrativa tão forte, né, em que fatos não importam mais como eles deveriam, com as fake news super refinadas pelo uso da IA e dos deepfakes e tal.
É bem assustador, e tão preocupante, tão assustador, que mais uma vez a gente vê que a gente não caia no mesmo erro que nós caímos em 2018, quando Bolsonaro se elegeu, de achar que no começo, quando começaram a ventilar o nome dele para essa possibilidade, nós achávamos que era meme, que não daria nada, que não teria jeito, e toda uma construção e uma articulação, como foi o impeachment da Dilma, a prisão do presidente Lula, e nós acabamos vivendo essa realidade, e agora nós estamos com um risco tão iminente ao ponto das pesquisas indicarem Flávio Bolsonaro, que é uma pessoa com uma trajetória completamente irrelevante dentro das esferas políticas em que ocupou, e também que tem vários crimes que cometeu, né, e que, infelizmente, ainda, dentro das pesquisas, é uma pessoa que está próxima do presidente Lula, um presidente que tem feito tanto pelo nosso país, que é o primeiro e único a ter 3 mandatos na mão, né.
Eu acho que também responsabilizar essas pessoas pelo que elas falam, pelo que elas fazem, é muito importante. Também é uma estratégia que a gente precisa usar. Que eu acho que eles usam, inclusive, muito mais do que nós. Eles tentam processar todo mundo o tempo inteiro por qualquer coisa. Mas eu acho que essa responsabilização também é importante para que não fique tudo impune, né, assim. E aí eu queria te ouvir, porque você também foi alvo, né, de violência política no ano passado, imagino que não apenas no ano passado, né, e você foi atrás dessa responsabilização, então queria te ouvir um pouco sobre isso.
Olha, eu tenho um dado importante, que é que a violência política de gênero, os acusados são 92% homens. Então, a gente tem esse ambiente muito hostil para as mulheres dentro da carreira política, e é um ambiente muito hostil para as mulheres em todo o espaço que existe na sociedade brasileira, sendo que tem essa morosidade das instituições responsáveis por punir essas pessoas, que é isso, o próprio caso do Marçal mesmo, tudo bem que foi uma violência contra outro homem, mas ainda assim uma violência violência política contra um candidato. O próprio governador Tarcísio, que soltou a fake news no próprio dia da eleição, dizendo que os presidiários votavam no Boulos, enfim. E que a gente vê essa série de coisas acontecendo e as pessoas não sendo punidas, como eu, por exemplo, no primeiro dia da primeira sessão plenária da Câmara Municipal, o Pavanato cometeu transfobia contra mim, me chamou de homem dentro da sessão. Eu acionei tanto o Ministério Público como a Corregedoria. A Corregedoria sequer admitiu o processo. Ainda teve uma questão intrigante, que foi o relator da Corregedoria que pegou o caso, que também é do PL, usou inteligência artificial para fazer o relatório para a inadmissibilidade da minha acusação. E o Ministério Público falou: ah, não, isso não compete a gente, compete à própria casa, porque tem imunidade parlamentar, pode ser um protocolo do próprio Ministério Público. Mas isso é um problema muito grave e que nós precisamos muito contar com o trabalho e também pensar em estratégias de ter mais velocidade na resolução desse tipo de problema, desse tipo de violência na qual mulheres, principalmente candidatas agora, vão sofrer com as mentiras, com as fake news e com a misoginia, com a violência de gênero que é tão, tão presente na nossa sociedade, tão explorada pela extrema direita, sem responsabilidades, com punições que são como se fossem nada, entendeu? Não tem o peso que deveria ter.
Sim, bora pra cima deles. Amanda, eu queria te agradecer demais.
Eu que agradeço, Andréia.
E em meio a turbulências políticas sem fim, o jornalismo é ainda mais indispensável e o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender o que está em disputa no mundo, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Você pode apoiar essa e outras produções da Agência Pública acessando apoie.apublica.org, escolhendo um valor mensal de contribuição. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado ou uma aliada da Pública, e a quem já nos apoia, fica aqui o nosso agradecimento. Isso também vale para todo mundo que compartilha, comenta e divulga as conversas que a gente traz por aqui. Vocês fazem nosso trabalho valer a pena. Na sexta que vem, a gente está de volta em mais um Pauta Pública. Um abraço e até lá.
Esse episódio usou áudios de TV Cultura, Metrópolis e UOL. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréia Dipp. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.